Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Pronto, os meus amigos já estão aqui. E aí, bota, tem música essa, tem música aquela, tem música tal. Eu já tinha falado com o Ronaldo. Agora, vamos abrir com essa que eu estou querendo mostrar para que eles gravem logo, regravem essa música. André já disse que ia regravar, não regravou. Por que você não regravou?
Se for o que eu estou pensando, está regravada. Tá regravado. É o lançamento desse ano.
É mesmo?
É, né?
Então, enquanto... Olha...
Fazer um frevo como antigamente, talvez sua lembrança invade minha mente. O frevo não vai, o bloco não sai, saudade não me deixa mais. Um frevo em tom menor sem levantar poeira, que toque o coração além da quarta-feira. Eu tento esquecer, mas sem perceber, saudade.
Não é que eu viva no passado, não é que eu seja escravo da solidão. Sei lá se a vida vai me devolver a vida que eu levava com você.
Eu quis fazer um frevo como antigamente, talvez sua lembrança invade minha mente. O frevo não vai, o bloco não sai, saudade não me deixa mais. Um frevo em tom menor sem levantar poeira, que toque o coração além da quarta-feira. Eu tento esquecer,
com você.
Não é que eu viva no passado, não. Não é que eu seja escravo da solidão. Sei lá se a vida vai me devolver a vida que eu levava com você.
Eita, pronto, Rogério. Todo mundo gosta da tua música. Ela já está imortalizada. Spock já disse que vai gravar de novo.
O Rogério é maravilhoso.
Almir disse que já gravou.
Já gravei nos anos
80. André, já está com ela pronta. Você quer mais o quê?
Quer mais o quê, né? Várias versões.
Vamos falar dos problemas que vocês estão enfrentando. Que soluções vocês podem... Que sugestões vocês podem oferecer... De princípio, eu acho que todo mundo sabe que não é fácil de resolver. É, né? Uma coisa complicada. De princípio, o pessoal achava que com a live a gente fica distante. Aí, André veio para cá, fez um programa na televisão. Petrúcio vibrava com isso. Daqui a pouco, o pessoal foi recolhendo, né? foi tirando as armas de campo. Porque, na verdade, o que a gente quer mesmo é o presencial. Olha, tem gente que diz, não... O mundo vai ser distante agora, fique tranquilo, você vai ter que aprender isso. Veja, eu estava dando um exemplo. Algumas vezes eu fui para umas feiras de equipamentos em Las Vegas e eu queria... Lá tem um show de Johnny Mathis. Eu queria ver o show de Johnny Mathis. O show de Johnny Mathis, o teatro está lotado. Hoje, como estava há 15 ou 20 anos que eu fui, está lotado por 5 anos. Você tem que comprar o ingresso com 5 anos de antecedência. Agora, você não tem o VT, o filme, você tem tudo.
Tudo do cara.
Mas você quer ver o cara frente a frente. Ainda bem que o mundo é assim.
Exatamente.
Ainda bem que a gente precisa do presencial.
Do contato, do abraço,
ainda
do afeto.
Bem que é, assim.
É isso. Né? É isso.
Então, meu prezado Spock.
Eita.
A gente estava há muito tempo querendo fazer, ter essa conversa. E a gente está tendo essa conversa logo num dia grave como o de hoje, quando as decisões de ontem foram de retroagir, recolher, tirar as armas. E aí você fica pensando, meu Deus, e como é que vai ser? A esperança é que haja um milagre daqui até carnaval. Agora, vocês têm que se planejar. Né? Nessa altura da vida, vocês já estariam com tudo organizado? Tudo pronto.
Rapaz, muito bom dia a todos. É, Geraldo, bom dia. Sempre lhe escuto, mas confesso que lhe vê. Você tem acabado de falar.
Não é verdade.
É de outra história. E no caso aqui,
no braço.
Minha vida, no meu dia, ganha outro sabor e outro olhar. É o caso também de Almi e André, mas esses eu vejo, né, um pouco mais. Mas muito feliz em estar aqui, obrigado. Olha, é realmente uma situação dificílima e que fica complicado achar uma solução. Honestamente falando, eu não sei se André ou Almi aqui tem uma solução, né? A solução que se pensava, honestamente falando, eram dos eventos fechados, né?
Sim.
Diga, não é verdade? Os eventos fechados eram um paliativo, um bom paliativo, digamos assim, que se imaginava, mas com essa decisão do governo, não sei se eu vou falar bobagem, mas corre-se o risco até de, a partir de fevereiro, cancelar mesmo, né? Pelo que eu entendo, corre-se o risco de, a partir de fevereiro, não ter festa nenhuma, não ter mais aquela coisa de 3 mil pessoas, de nem isso ter mais. Então, é um assunto que você não consegue encontrar uma solução. E quem sou eu, sabe? Quem sou eu, honestamente, para estar discutindo ou argumentando com a saúde, né? Com o secretário de saúde, que vive em conversa com, acredito eu, com todos os secretários de saúde do país. E é muito difícil discutir isso com eles. É a mesma coisa ele vem discutir. Tipo, esse saxofone aqui está com a... Uhum. Entendeu? Então, eu não tenho muito o que discutir. O que eles decidirem, né? Cabe a mim acreditar. É muito difícil também, às vezes, você fica numa confusão de acreditar em quem, o que, como, né? Uhum. Mas, resumindo, é o seguinte. A solução que, honestamente, eu via era de eventos fechados, né? De tentar com aquele controle e tal. Mas com essas novas decisões, esses novos olhares da saúde, fica um assunto muito difícil. E a minha preocupação maior, talvez, não sei se eu vou falar bobagem, vocês me perdoem se eu estiver falando, mas a minha preocupação talvez um pouquinho maior, que é tão grave quanto a nossa aqui, né? De músicos, artistas que fazem o trabalho de palco e tal, são as manifestações de rua, sabe? Que diretamente, assim, não vou dizer que mais, mas talvez até um pouquinho mais, se um pouquinho, com muito cuidado aqui, me representam e representam o carnaval, o autêntico carnaval de Pernambuco, que é o carnaval de rua, livre.
Né? Nasceu aí, né?
Então, é por isso que eu tenho cuidado em falar por causa da gente aqui. Mas
já são 3 anos, né?
Não é brincadeira, você vê...
3 anos sem rua.
Uma manifestação não sai assim. Como é que sobrevive, pô? A gente, eu sei que a gente tá precisando de mais, eu vivo isso na pele, né? Qualquer equipe que a gente tem, o que a gente trabalha. Mas eu fico imaginando também, são essas agremiações, essas o Caboclinhos, o Maracatu. E muitos, diga-se de passagem, não tem nem aquela grana, como é que...
A subvenção, patrocínio.
Não, não é subvenção, não, é de patrimônio.
Sim.
Que patrimônio? Eu tava até conversando com o Adolfo, né? Do Homem da Meia-Noite. Muitos têm... Aquele, como é que eu chamo? Salário? Não, tem uma grana certa por mês para manutenção de alguma coisa, uma conta paga aqui. Eu tenho, quem não tem?
Patrimônio vivo.
Patrimônio vivo, exatamente. Então, ainda vai. E quem não tem? Como é que faz? Entendeu? Como é que faz? E eles que são o espírito sagrado, que é a rua, o caboclinho, o maracatu do carnaval, é preocupante. tem que se achar uma solução, não sei, de uma ajuda de custo mensal realmente para que essas manifestações se mantenham. Senão o carnaval acabou-se de vez, entendeu? Assim,
agora, você nos deu uma entrevista um dia desse aqui que repercutiu muito, inclusive. Até autoridades depois conversaram comigo, acharam você ponderado, as ideias interessantes. Eu ainda tenho a expectativa de que nós vamos ter um carnaval de clubes. Porque não é fácil você juntar 3 mil pessoas no evento. Se você tiver com todos os clubes funcionando, festa em todo canto, e vamos admitir que 2 mil pessoas vão para Unir, 1.000 pessoas vão. Tá 1.000 pessoas para você? Pô.
Não, bota 1.000.
Vamos botar 500 para você.
Não, sobrou para então mim. É o bagaço da laranja. Zeca Pagodinho, né?
Agora, eu só digo a vocês uma coisa que me preocupou. Porque eu sempre digo que nada é melhor do que navio. É bom para você. É, primeiro, que é barato. Segundo, porque você descansa, você relaxa. É ótimo. Mas os navios vão dar um show nisso aí. Aí, quando aconteceu agora, desses navios chegarem aí,
tudo,
né? Aí, de pessoas se infectarem dentro. Porque o navio é muito disciplinado.
É.
Né? Mesmo assim, não foi possível controlar, aí a gente fica meio temeroso do que vai acontecer.
Geraldo, bom dia. Bom dia, prazer estar lhe reencontrando. Saudade demais, como você falou, é assim, né? A gente tem saudade dos amigos. Saudade da parceira, da esposa, a gente resolve de outra forma.
É
de amigos é um pouquinho mais diferente, né? A gente fica com essa saudade. Que bom que a gente está podendo se ver aqui. A galera que está olhando em casa está vendo que é numa redoma. Geraldo está bem protegido, tem um vidro protegendo ele. Você que está no carro, está nos ouvindo. Então, Geraldo está numa cúpula bem protegido.
E você também está.
E a gente também.
Estamos
todos aqui bem protegidos e bem. Cada um fala aqui dentro de um aquário, praticamente. Então,
estão parecendo Michael Jackson.
Michael Jackson.
E graças a Deus, porque a vida pregressa desses dois aqui, eu não sei
onde é que eles andam. A vida da gente é graças a Deus.
Nenhum de vocês teve esse problema?
Não, a Covid não. Não peguei.
Não tive. Não,
ninguém
não,
da minha família. Da minha família chegada, ninguém.
Mas não. A explicação para isso, também da minha família, ninguém.
Ninguém pegou
Covid. Filhas.
Em casa a Luciana pegou.
De canto a quanto foi?
Foi. Na minha casa ninguém.
Meu irmão pegou. Que tempo sanguíneo do seu?
Oxe, não sei não.
O meu é O positivo.
Eu sou O positivo.
O positivo e em casa nem galego, que é o cachorro, pegou, graças a Deus.
Veja, quando eu fui fazer aquele exame no hospital português para saber os anticorpos,
sim.
A moça que cuida do negócio do sangue disse: olha, o seu sangue é O positivo, você não pega isso não. Ela disse, a minha experiência da prática aqui é essa. Houve um princípio de informação que talvez isso fosse científico, mas não está confirmado.
Não está confirmado, é.
Agora, que é uma coincidência enorme. Você é opressivo também?
Não, o meu é B.
B?
É.
Ah, diz que B pega brincando.
Vixe, Maria, bota...
Então o promíscuo aqui é ele.
Mas eu acho que o uísque, ele defende a vitamina C.
E é outra coisa que se diz. Tudo. O cara diz, você viu algum bêbado com esse negócio? Eu digo, não, rapaz, o que o bêbado, coitado, ele pega e
morre. Eu me cuido muito, eu me cuido muito. Mas a Almir estava concluindo o raciocínio.
Geraldo, realmente é um momento muito difícil. Já são mais de 2 anos que a gente está nessa pindaíba. Os auxílios que vieram, que é um auxílio por ano, o auxílio carnaval, por exemplo, no meu caso, no caso de André, o Spock mais ainda, que a banda de Spock, a produção de Spock é bem maior do que a nossa. Veja, a gente trabalha com no máximo 26 pessoas. Spock deve trabalhar com as 40. Então, quando você pega um auxílio desse, eu não estou reclamando do auxílio, entendeu? Eu estou reclamando a como ele funciona. E não resolve que a gente quer ter dignidade. É preciso arrumar um caminho para essa dignidade. Então, esse auxílio, quando vem, que você tira um desconto de 27,5%, né? Para alguns artistas, para os que conseguem fazer como empresa, como banda, o desconto é menor. Mas os que não conseguem fazer como banda, que é um artista, só é o nome dele, no meu caso, por exemplo, então é 27,5%, que você pega e divide o que sobra. Se você fizer uma conta de padaria, não dá não 300 é. Reais. Eu e penso. O cara vai botar feijão na mesa com 300 reais. Uhum. Por ano, né? Eu estou dizendo isso porque, assim, vem para mim, mas eu vou pegar aquele dinheiro e olhar para os meus irmãos músicos, que ninguém não existiria Spock, não existiria André, não existiria Almir Rush, nem Marrone, nem Nena, nem Gustavo, se não tivesse aquela galera por trás. Eu sei, é uma vez no carnaval que a gente se reúne, eu sei, tal, provavelmente uma vez no São João, você não trabalha todo dia com esses caras, eles trabalham com muita gente, mas parou, eles pararam. Então, aí você vai pegar aquela grana e você vai olhar para os seus irmãos assim e dizer, não, é para você. Tá? Mesmo que eu dividisse por mês essa grana, não daria nem para pagar as contas da gente. Não seria nem justo, né?
E quase nada é igual ao carnaval ali nas nossas vidas. Carnaval é...
Sim. Pois é. Então, não tem nada. E a gente precisa arrumar esses meios. E qualquer coisa que a gente fale, você corre o risco de ser cancelado. Sim. Ainda tem essa desgraça... desses extremistas, né? Tanto de um lado quanto do outro, porque você tem que ter muito cuidado. E os caras não. Ah, você tá bem, não sei o quê. Ele não sabe quantas pessoas tem por trás de você. Ele não sabe que ninguém adotou os nossos boletos, nem os boletos dos músicos. Você não sabe o que é ver músico ligando para você e dizer, irmão, não da minha banda, mas de muitos outros. Irmão, tô vendendo meu instrumento para botar comida dentro de casa, porque na época os barzinhos tinham fechado. Os barzinhos, lembra que fechou os bares? E os caras dizer isso, e a gente ficar doido. Fora as outras instituições, outros que eram comércios que fechou. Então, a bola de neve, a tromba, desculpa a expressão, a merda virou boné, né? E assim, e é muito fácil quando o cara tem um salário todo mês, né? Ali, que ele ganhou com o mérito dele, que ele estudou, que ele é um político, um advogado, um delegado, um funcionário público qualquer desse, um governador, senador, tal. Ele está ali por mérito. Uhum. Não estou contestando isso, não. Mas é muito fácil de você tomar as suas decisões com o seu prato de feijão todo dia na mesa. E muita gente sem conseguir botar um pão em cima da mesa. Né? Então, há de se... abaixar a temperatura, já está na hora, já passou da hora desse país baixar a temperatura e os governantes, os cabeças, pegar a ciência, sabe? Despolitizar as coisas, né? Eu sei que a gente vive de política, mas, pô, vamos pensar aqui numa solução. A fome também mata cacete. Uhum. E esses artistas que deram... Eu tenho 35 anos de carreira, Spock, André, eu era menino, André já estava lá no Som das Águas. Uhum. Tava lá. É outro também, Nena com 40, 50, Som da Terra, Quinteto Violado com 50 anos, Balé Popular do Recife, 56 anos.
Toda essa geração.
Né? Toda essa geração e vai se acabar. E assim, você não vê uma solução assim, dizer, gente, vamos sentar, vamos cuidar da nossa cultura? Eu não estou dizendo, ninguém aqui se opôs a tomar vacina. Eu já tomei 3, André já tomou 3.
Tomou a terceira agora.
Todo mundo aqui fez campanha, faz campanha, todo mundo quer solução, né? A gente respeita a ciência, mas virou nem a galera que respeita a ciência hoje está se entendendo mais. Quando você pega as notícias e a internet é uma desgraça, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim, cara, só vem coisa, não vem uma coisa boa para dizer assim, olha gente, vamos fazer assim, vamos arrumar desse jeito, o protocolo vai ser assim, senta aqui, não precisa guerrear, vamos ouvir, a doença existe, ó, a doença é pau, velho. Beleza, mas como é que a gente faz? Ó, tem os nossos amigos, vamos adotar alguém, vamos adotar os boletos de alguém, adotar os boletos do desempregado, já que a gente está empregado ganhando nosso salário bonzão aqui, né? É, eu não vejo essas soluções, esse cuidado com a cultura, Geraldo, de quem dedicou 35, 40, 50, 60 anos, né? A cultura, e muitos, muitos aqui, dependem restritamente, se não cantar, não come, e aí você ainda vê nas redes sociais, quando você fala alguma coisa e é mal entendido, e o cara pega aquele trechinho, ah, Geraldo disse que fulano é miserável, deu um tiro em Beltrano. Sabe, ele não, pegou um trecho do enredo, uma história que você contou e desvirtua e diz assim, ah, você não precisa, você não sei o que, não sabe quantos estão por trás de você, meu irmão, não sabe quantos estão por trás de Geraldo, quantas pessoas sobrevivem quando Geraldo diz bom dia, e não sei, não sabe, não pensam, não tem essa noção, então atiram e te cancelam, ainda tem isso. A gente agora está com medo, Geraldo, de ser cancelado, porque tudo que a gente fala pode ser distorcido. Uhum. Ainda tem essa. Então, é o meu alerta aqui para os nossos governantes, sabe? Baixem a poeira, encontrem as soluções. Vocês são pagos para isso, não para deixar a cultura morrer de fome nem se acabar.
Vamos para uma música boa, para a gente dar uma relaxada e a gente já segue a conversa.
Azul, amigo.
Deu meia-noite, um homem invadiu uma cidade. Nona garganta, vou soltar meu grito, amor de verdade. Nota-se a cor, ó lindo um painel, norte da folia ao céu. Nome de mar, calunga missão, 90 anos de paixão. No anoitecer, deu meia-noite, um homem invadiu uma cidade. Nó na garganta, vou soltar meu grito, amor de verdade. Nota-se a cor, ó linda um painel, norte da folia, céu. Nome de mar, calunga missão, 90 anos de paixão. Spock Freva tocar, com alma e ruxa cantar, olhos guerreiros e abre no passo. Posso até desfalecer, mas jamais vou perder. No sábado de Zé Pereira, vou de sombrinha na mão, com gigante no chão, subindo e descendo ladeira. Posso até desfalecer, mas jamais vou perder. No sábado de Zé Pereira, vou de sombrinha na mão, com gigante no chão, subindo e descendo ladeira.
Recebendo essa homenagem do homem da meia-noite, né?
A honra é toda nossa, mestre Spock, e poder cantar pra esse gigante!
A noite cedeu meia-noite, um homem invadiu uma cidade. Nona garganta, vou soltar meu grito, amor de verdade. Nota-se a cor, ó lindão painel, norte da folia ao céu. Nome de mar, calunga missão, 90 anos de paixão. Quando você deu meia-noite, um homem invade uma cidade. Nó na garganta, vou soltar meu grito, amor de verdade. Nota-se a cor, ó linda um painel, norte da folia, céu. Nome de mar, calunga missão, 90 anos de paixão.
Spock Freva tocar, com alma e ruxa cantar, olhos guerreiros e abre no passo. Posso até desfalecer, mas jamais vou perder. No sábado de Zé Pereira, vou de sombrinha na mão, um gigante no chão, subindo e descendo ladeira.
Posso até desfalecer, mas jamais vou perder. No sábado de Zé Pereira, vou de sombrinha na mão, no chão, subindo e descendo ladeira.
Tem aqui a informação da reunião que eles acabaram de fazer no governo do estado. Tá, nota, o governo de Pernambuco realizou agora há pouco coletiva sobre as medidas anunciadas ontem para conter o avanço da Covid-19 e da influenza no estado. O decreto coloca para eventos privados o limite de até 3 mil pessoas ou 50% da capacidade do local, o que for menor. O documento tem validade até o dia 31 deste mês. O secretário estadual de Turismo e Lazer, Rodrigo Novaes, disse na coletiva que até lá devem ser tomadas outras decisões sobre realizações ou não de festas privadas. Tem inclusive a palavra dele aqui, vamos ouvir.
Muita gente pergunta sobre como será no mês de fevereiro, que é o mês tradicionalmente o mês do carnaval. Alguns municípios com grande tradição, como Recife e Olinda, já anunciaram a não realização do carnaval público. A decisão sobre a realização ou não de eventos privados durante o mês de fevereiro deve se dar, portanto, até o final do mês de janeiro, quando a gente terá o encerramento da validade desses anúncios que estão sendo feitos hoje.
O secretário disse ainda que o governo está solidário com o setor de eventos, mas não adiantou até o momento medidas de assistência para essa cadeia produtiva, que é essa discussão que a gente espera estar começando agora, né, André?
Isso. Geraldo, é uma situação, como os meninos falaram aqui, Almir e Spock, é uma situação muito difícil, né? Tem e vários ângulos para a gente olhar, mas eu acho que a palavra central dessa discussão toda é entendimento. Uhum. Porque eu tenho essa impressão, e acho, e creio nela piamente, que isso não interessa a ninguém, uma confusão dessa, uma não realização de um carnaval, não é bom para ninguém, nem para o próprio governo, nem para os artistas, nem para a população. Agora, óbvio que todos nós temos que ser balizados, né, pela saúde, pelos indicativos de que estão em alta, de um aumento dessa cepa da Ômicron, que tem contágio mais rápido, porém menos agressivo, é isso que a gente tem observado. Só que a gente tem que olhar, Geraldo, sabe, olhar bem a fundo a tudo que acontece na vida artística e cultural pernambucana.
Ô André, eu acompanhava por conta do Festival da Seresta, alguns eventos do Recife Antigo, a preocupação, por exemplo, de Bruno Lisboa, que foi da Fundação de Cultura por algum tempo, e aí Bruno dizia, tu passasse lá hoje à tarde, passei, tem camelô? Eu digo, eu vi uns camelôs, então vai dar gente.
Vai ser sucesso, você vê como... Exatamente. Mas é muito emprego geral.
Se tiver camelô...
É muito emprego geral.
Vai dar gente, então... Então você ainda tem esse
essa cadeia. A que chama de cadeia produtiva do evento, da cultura, né? De tudo que...
O bicho pega também.
Que, então eu acho que a gente tem que ter um entendimento maior. Eu estava querendo dizer o seguinte, a gente não escolhe de verdade, geral, pouca gente que trabalha com arte, com a verdade da arte, da cultura, como a gente trabalha aqui os três, a gente não escolhe isso não. É quase que um dedo de Deus, um indicativo, você vai sendo levado. Muitas vezes, como foi meu caso, você faz uma faculdade e abandona, porque você vai sendo levado por uma onda artística, cultural. E a gente dedica as nossas vidas, eu estou falando da gente, mas assim, tem uma legião de grandes artistas que só fazem isso durante a sua vida inteira. E é um aprendizado, e é uma manutenção, é uma salvaguarda da cultura pernambucana que a gente aprendeu com quem? Com Nelson Ferreira, com Duda, com Capiba, com Claudio Ono, que está aí, com Expedito Baracho. Quer dizer, quando houve essa geração, que foi a primeira grande geração do frevo, né, descambou, vamos dizer assim, o Rio foi levando e surgiram as grandes bandas, como Quinteto Violado, que fazia, e com a pau e corda, que fazia o carnaval nas ruas de Boa Viagem na década de 70, e veio a nossa geração, anos 90, Som da Terra, a geração dos anos 90 que está aqui, ó. Três integrantes, mas tem Marrom Brasileiro, tem Almir Rush, tem Luciano Magno, tem
mais forró,
Nena, tem mais forró, e todos os outros que estão aí nessa luta inglória de defender a nossa cultura genuína, a nossa arte genuína, porque a gente tem esse prejuízo cultural, porque são dois ou três anos sem música nova, sem clipe novo, a gente se esforça porque não tem grana e houve perdas significativas na nossa vida financeira. Então, o entendimento, o olhar desses gestores que estão aí, tanto no Estado quanto no município, que são pessoas, eu acho, que sensíveis. A gente tem pessoas, eu acho, que tem muito critério, que é Canuto e Gilberto no Estado, e tem Ricardo hoje na pasta cultural do município. São pessoas, primeiro, que são ligadas à arte, ambos, né? Ricardo... Verdade. É um artista.
Ricardo é artista,
Canuto
escritor,
participa,
né,
da arte toda a sua vida. Gilberto tem a arte na sua família. Então, essas pessoas, é como eu disse, não interessa a ninguém não fazer. Então, eu acho que tem que haver esse entendimento global entre a nossa comunidade artística, a nossa cadeia produtiva da cultura, essas pessoas que estão pilotando isso, para que haja uma melhor sustentabilidade, para que a gente consiga permanecer fazendo, vivendo de cultura. Eu vou lhe dar um exemplo que aconteceu há duas semanas atrás. Tem um artista novo aí, pernambucano, não vou dizer o nome porque não estou autorizado.
Cláudio meu Germano.
Surgindo, fazendo, tá não sei o quê, e pediu algumas músicas a mim. E eu mandei umas 4, 5 músicas a ele, ele está surgindo no Rio aí, é pernambucano. Aí mandei dois frevos, ele disse, André, lindas, vou gravar aquela música e tal, e os dois frevos, a coisa mais linda do mundo, eu gostei muito. Mas eu não vou gravar não, rapaz. Frevo, eu vou dizer uma coisa pra você, eu vejo o que vocês passam aí. Pra que eu vou gravar frevo? Você quer dizer, veja o prejuízo.
Veja que facada.
Por quê? O olhar das pessoas é que é uma música, é daqui a pouco a gente tá com uma música renascentista, com uma música, né? Uhum. Ah, eu lembro, eu não sei mais o quê. Por quê? Porque não tem como a gente fomentar mais, né? A gente tem que ter, na verdade, é o braço do Estado amigo, o abraço do Estado amigo, para entender que a gente não faz só, porque tem uma diferença entre showbiz e música, Geraldo. O que a gente tem que entender é que a gente não faz parte do showbiz, vamos dizer assim. Showbiz é aquilo que acontece, que você vê lá em Tamandaré, o que você vê, né? Que são shows que, com muito mérito, esses produtores fazem seus eventos. A gente faz cultura, a gente faz música. E a gente precisa, porque desde sempre houve, desde a época romana, que há o subsídio do Estado, desde a época dos grandes pintores renascentistas, que há o subsídio do Estado. Por quê? Porque a arte, ela precisa dessa mão, certo? Dos mecenas. E o nosso mecenas maior é o Estado.
Vamos cantar, daí a gente volta já.
Aquela rosa que você me deu, faz hoje um ano, ainda não morreu. Cultiva ainda no jardim dos amores, como aquelas flores que você me deu. Lembro-me quando o bloco passou, você sorrindo jogou aquela flor. Eu que na hora o violão tocava, lhe joguei um beijo, suspirei de amor. Deste adeus e teu bloco sumiu, meu coração acelerou, também partiu. Pensei comigo, vai ser minha amada, minha namorada, meu divino amor. Você cantava no bloco das flores, tocava eu no bloco dos amores. Na quarta-feira ficou um só bloco, faz um ano, hoje dura o nosso amor. Na quarta-feira ficou um só bloco, faz um ano, hoje dura o nosso amor. Aquela rosa que você me deu, faz hoje um ano, ainda não morreu. Cultiva ainda no jardim dos amores, com mais outras flores que você me deu. Lembro-me quando o bloco passou, você sorrindo jogou aquela flor. Eu que na hora o violão tocava, lhe joguei um beijo, suspirei de amor. Deste adeus e teu bloco sumiu, meu coração acelerou, também partiu. Pensei comigo, vai ser minha amada, minha namorada, meu divino amor. Você cantava no bloco das flores, tocava eu no bloco dos amores. Na quarta-feira ficou um só bloco, faz um ano, hoje dura o nosso amor. Na quarta-feira ficou um só bloco, faz um ano, hoje dura o nosso amor.
Mas Spock, vocês falaram de princípio, você ficou calado e tal, cada um tem o seu estoque por trás, o seu peso. Você, como é que você está vivendo com os seus músicos? Para organizá-los até, porque vocês não ganham dinheiro há 3 anos, né?
Rapaz, é difícil até de responder tudo isso aí, viu? Porque, honestamente, primeiro que há uns bons anos na nossa orquestra, eu sempre sonhei com uma coisa, né? Que todo mundo tivesse, não sei se devo tocar nesse assunto, mas estou falando particularmente da nossa orquestra, que eu conheço de perto, né? Um sonho que a gente sempre teve, e a gente conversava muito sobre isso há 20 anos atrás, né? A orquestra tem 20 anos quase. E a gente sempre falava muito da coisa de estudar, uhum. Entendeu? Não, do sentido da escola, né? Estudar para que se possa fazer um concurso, se ter um emprego, para se garantir aquele mínimo possível e que ele ajude, né? De uma certa forma. Os meninos, levaram muito a sério isso, né?
Sim.
Hoje eu posso dizer que dentro da nossa orquestra, graças a Deus, imagine, acho que 90, 95% hoje, antes não.
Uhum.
Há 20 anos atrás, 15 anos atrás, não. Né? 10 anos atrás. Mas hoje, todos praticamente são formados, né? São professores, né? Têm seu curso de licenciatura, muitos hoje mestres, e a grande parte deles, né, tem seus empregos.
Certo.
São professores de universidade, são professores do conservatório, professores da Orquestra Criança Cidadã, e isso realmente me dá um alívio muito grande dentro da nossa orquestra. Uhum. Há aqueles que não têm.
Mas é bom dizer que é uma exceção, né, Maestro?
Não, é uma exceção. Mas ele perguntou da nossa orquestra, eu tenho que ser muito honesto, né? E isso realmente é um nível muito grande dentro do nosso, do trabalho da nossa orquestra. O que não diminui a necessidade deles, porque o carnaval na vida de todo mundo é uma... Né, eu posso ter você que sobrevivo quase que o ano inteiro com a ajuda do
você imagina?
Do carnaval. Você imagina que não tem, sabe?
Imagina, por exemplo, o maestro forró com aquela meninada lá da bomba do Emetério.
Da bomba.
No entorno dele. Eu fico pensando, como é que são essas reuniões? Porque o camarada está sem dinheiro, ele vai procurar onde ele trabalha, né? Olha, e agora?
Não, mas também uma coisa também tem que ser, eu tenho que falar honestamente também aqui.
Uhum.
A orquestra, né, é uma coisa importantíssima financeiramente para a vida de todos eles. Sim. Mas mais do que nunca hoje, todo mundo também tem que sair, meu velho. Procurando, tendo
mas
que fazer, se virar.
É uma
o pior de tudo, né, é quando aí vem aquela discussão do Estado, do que fazer, encontrar a solução. É quando ele deixa de exercer a sua função. O que não é tão bacana assim, né? Pô, o cara se.
A dor maior.
O cara se enrolou. Ele tá ali trabalhando de. Nada contra essa coisa dos aplicativos de por exemplo,
Uber.
De Uber. Ah, ele se virou aí, deu, arrumou um jeito. Não, mas não é assim também, não, pô. Cara,
a dor maior. Almir explicitou a dor maior, que eu senti muito nessa pele nesses 2 anos. Foram muitos instrumentos resgatados aí por mim, pelos cotistas que eu comecei a juntar, porque os caras estavam vendendo mesmo, o trombone, o sax, para comer.
Veja,
essa é a realidade.
Eu estou fora do processo.
Essa é a realidade.
Ajudou a pelo menos uns 3 aí
que
vendeu o equipamento.
Geraldo, as pessoas, só para concluir essa coisa, da necessidade mesmo. E dói na sua alma. Você que viveu a vida inteira com esses músicos, com essas pessoas que estão. Eu vou dizer uma coisa, você não tem o menor pudor dizer isso, não. Eu estou sem carro até hoje, eu vendi meu carro. E eu gastei meu carro todinho para isso, ajudando as pessoas, pagando aluguel. Eu estou dizendo a você, com toda honestidade, lá em casa a gente só tem um carro, porque eu vendi meu carro para ajudar as pessoas. Ou seja,
rapaz,
a gente está perdendo patrimônio, a gente está perdendo poder de investimento. Faz 2 anos que a gente não consegue lançar nenhum daqui discos novos, certo? Então, faz 2 anos que a gente não faz a roda da cultura girar. E exaltar, vamos dizer, aquilo que a gente aprendeu com aqueles mestres que você tanto ama. E a gente tem que passar para frente. Essa é a minha maior preocupação. Como é que a gente passa para frente uma coisa que é inviável?
Deixa
que
eu pedir uma música para ninguém chorar.
Gente,
vamos lá, vamos ouvir.
Olha, rapaz...
Quanta mulher bonita tem aqui neste salão. Parece até desfile de modelos de verão. Até as viuvinhas do artista James Dean vieram incorporadas, hoje a coisa está pra mim. Eu daqui não saio, eu não vou embora. Tanta mulher bonita e minha mãe sem nora. Eu daqui não saio, eu não vou embora. Tanta mulher bonita e minha mãe sem nora. Quanta mulher bonita tem aqui neste salão. Parece até desfile de modelos de verão. Até as viuvinhas do artista James Dean vieram incorporadas, hoje a coisa está pra mim. Eu daqui não saio, eu não vou embora. Tanta mulher bonita e minha mãe sem nora. Eu daqui não saio, eu não vou embora. Tanta mulher bonita e minha mãe sem nora. Eu levei pau, pau, pau no vestibular. A culpa não foi minha, meu amor, foi erro do computador. Eu levei pau, pau, pau no vestibular. Mas a culpa não foi minha, meu amor, foi erro do computador. crescer. Eu era o craque da seleção. Eu levei pau, pau, pau no vestibular. Mas a culpa não foi minha, meu amor, foi erro do computador. Papai, mamãe, que alegria, nem é bom falar. Quá, 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 quá. Passei no vestibular. Não precisei de chutar o A, de chutar o B, de chutar o C.
Eu acho que não há dúvida de que o carnaval de rua faz uma falta enorme, né? Até para essa população que vai lá e que frequenta. Mas eu acho que já é consenso entre vocês de que não dá para fazê-lo.
Não, não dá.
Não pode disciplinar a rua. Você imagina um rola voadora em Olinda.
Em Olinda, caralho, era. Pô. A troça é isso mesmo, era.
Uma loucura, né?
É, a mulher nua na porta.
É, né? O problema da meia-noite, né?
É. Mas o seguro aí vocês, Honório.
A gente já teve aqui carnavais inteiros em Clube dos Cisnes, Sargento Wolf. Santa Cruz está com a série aí aberta, o seu time.
Pois é. Né? Meu time não, meu time é o Sport.
Ah, é?
É o de Santa Cruz, é o de Spock e de André.
Ah, sim, você é rubro negro.
É, sou esportano.
Bom, mas olha.
Verdade.
Os clubes estão aí.
O estacionamento do centro de convenções, por exemplo, que é amplo, dá para você. André estava falando dos camelôs, você disciplina.
Faz o Geraldão.
Faz, faz a praça de alimentação, né? Tudo organizado com álcool. Isso. Você só entra com álcool na mão.
É isso,
né? Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Sente na cadeira, né? Não esqueça, meu irmão, né? Para fazer a refeição. Então, você tem todas as possibilidades de você fomentar uma cadeia. Então, o governo está aí para pensar e encontrar a solução. Tem os equipamentos públicos, como o André falou.
Não, aparentemente, a solução é essa que você está falando.
É.
Eu acho que a solução é essa. Mais viável é,
né?
A gente é pegar. Essa. Veja, não são permitidos, pelo menos até o dia 31, não são permitidos 3 mil pessoas vacinadas com teste, feito o teste e tal. Isso pode ser aplicado para a via, vamos dizer, privada e pode ser aplicado para a via pública.
Agora,
também.
E deve ter uma injeção pública, infelizmente.
Não é isso, pois claro. É,
tem que falar disso.
Senão a cultura se acaba. Injeção,
porque se você reduz o meu público, você vai ter que me encontrar um jeito
A sugestão, eu acho que a sugestão que a gente está querendo dar aqui, de uma forma geral, todos três, é que o governo entre com esse subsídio, vamos dizer assim, pagando os cachês dos artistas, contrata os artistas, e a gente faça, ao invés de estar com essa celeuma aí privado-público, a gente utilize até a estrutura dos eventos privados, as próprias estruturas que já existem do Estado. Foda-se com pontos, etc.
Eu estou falando aqui com o primeiro time do carnaval, da música de Pernambuco. Eu fico pensando, o terceiro time, o quarto time,
também,
coitado,
mas,
como é que
mas
tá
esse terceiro time, quarto time que você se refere, que sem nenhuma falsa humildade, que para mim é o primeiro, deveria ser o primeiro
é
time.
É o primeiro invertido,
entendeu, não?
Né?
Sem, de honestidade. Porra, ele pode ser contratado também, aquela agremiação, claro, para dentro da festa ali, para, claro, sabe, para fazer a festa ali dentro,
isso,
fechada também, pô.
Desfila ali.
Desfila, pois lá
é,
dentro.
No Geraldão, num centro de convenções, por exemplo.
O meu acabou de falar do estacionamento, é enorme.
No estacionamento é enorme,
lá,
em geral.
Contrata também.
Praça de alimentação.
Cito da Trindade, Foda Cinco Pontos, Forte do Grupo.
Eu acho que tem que
todos esses lugares.
Primeiro eles até se brincar, entendeu, não? E depois ele faz.
Olha, são soluções que só vão chegar com entendimento, com a conversa.
Ô, Geraldo, o que é que a ciência diz? Não é 2 metros? 2 metros. Um maracatu, se você espalhar ele num centro de convenções, sei lá, com 20, vamos supor que ele tenha, que ele, vou botar 30 participantes ou 50. Está lá o sítio da Trindade enorme, está lá o centro de convenções, você bota 2 metros de cada um e faz a festa do mesmo jeito. Bota o microfone na mão do cantador de loa, 15 minutos lá do maracatu de baque solto, ou de baque virado, né? E tá feito. A fanfarra que chega, a fanfarra não, a orquestra de frevo, aquela que passa a de rua, que nem. Tá. Pô, bota lá dentro também, né? Os caboclinhos. Gente, é 2,5 metros. Se quiser organizar, cara, se tiver vontade, faz.
Vamos cantar?
Vamos cantar.
Vamos.
Não deixem não que o bloco campeão guarde no peito a dor de não cantar. Um bloco a mais é um sonho que se faz nos pastoris da vida singular. É lindo ver o dia amanhecer com violões e pastorinhas mil, dizendo bem que no Recife tem o carnaval melhor do meu Brasil. Falam tanto que meu bloco está dando adeus pra nunca mais sair. E depois que ele desfilar, do seu povo vai se despedir. No regresso de não mais voltar, suas pastoras vão pedir: vá! Não deixem não que o bloco campeão guarde no peito a dor de não cantar. Um bloco a mais é o sonho que se faz nos pastores da vida singular. É lindo ver o dia amanhecer com violões e pastorinhas mil, dizendo bem que no Recife tem o carnaval melhor do meu Brasil. Vá! Palma da mão! Está dando adeus pra nunca mais sair. E depois que ele desfilar, do seu povo vai se despedir. No regresso de não mais voltar, suas pastoras, canta Recife! Não deixem não que o bloco campeão guarde no peito a dor de não cantar. Bloco a mais é o sonho que se faz nos pastores da vida singular. É lindo ver o dia amanhecer com violões e pastorinhas mil, dizendo bem que no Recife tem o carnaval melhor do meu.
Essa música é um apelo, né?
É um apelo, já Getúlio já tinha Getúlio, né? Ela pensado nisso.
Nunca esteve tão atual.
Tão atual.
Né? Não deixe música... não que um bloco campeão guarde no peito a dor de não cantar.
Sabe o que é um bloco não poder cantar?
Mais um ano, né? Mais a gente corre esse perigo. Mais um ano. Isso é o terceiro ano que a gente corre para isso.
E nós estamos falando
a gente está pedindo aos nossos, né?
É os nossos.
E nós estamos falando aqui com o pessoal do carnaval. O pessoal do forró... Tá também com
3 anos, seria esse ano, 3 anos.
A gravata aqui, ó. Já todo mundo na UTI financeira, Geraldo.
Minha gente, as ideias estão na rua, estão colocadas. É, as pessoas às vezes dizem, por que se reuniram e não chamaram o pessoal para conversar? Você já viu que dá para conversar com os cantores?
Claro.
Ninguém se agrediu aqui? Ninguém...
Pois é. Não, ninguém se agrediu.
Está todo mundo querendo colaborar, agora quer viver. Né? É.
E a gente aproveita, Geraldo, e fala das nossas redes sociais. Procura a gente lá no @almirush, no meu canal, tanto do YouTube quanto no Instagram. @almirush, eu estou lá, lindo, com a camisa preta, sorrindo para vocês. E respondo qualquer pergunta que me fizerem,
vamos
eu mesmo
fazer.
Respondo.
André Rio Oficial também. É. Se inscrevam, Spock, porque é importante Spock, esses fóruns. E essas conversas.
Né? É. E fica aí a mensagem, né, que a gente discutimos aqui. Acredito sim na gestão, o que o André falou, isso não é bom para ninguém.
Não,
e
não
eu acredito que eles vão sim encontrar uma solução. E dentro de minha talvez ignorância, eu vejo totalmente uma grande possibilidade de acontecer um carnaval fechado, seguro, com vacinação, como a gente costuma falar. E fica um recado aqui aos jovens músicos, estudem, pelo amor de Deus, estudem, que a escola é o grande caminho.
E vacina, né, Geraldo? Quantas vier? Se vier até pro olho, colírio, eu tomo. Se for até no olho do Honório, eu tomo. É vacina, a gente toma.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.